O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
Mais um Time Thinkers, e esse eu vou logo dizendo, é o mais gostoso de todos. Rapaz, olha, porque infelizmente ainda não chegou o vídeo olfativo, né? Vocês não estão sentindo o cheiro disso aqui.
Mas já chega no mercado, hein?
Já chega, se Deus quiser. Já chega. Eu acho que o negócio aqui tá bonito.
Maravilha.
Lucas Salles está comigo hoje de novo, né? Prendemos Lucas aqui com esse podcast de hoje que vai ser Gastronomia e Cultura.
Esse é o número?
Esse é o número 9. Podcast 9.
Gosto desse número.
É um número da nova ideia, né? É verdade.
Sim, mas...
E com a gente aqui, Pedro Peixoto, meu amigo aqui que eu conheci outro dia na Fabwork.
Felizmente,
e,
né?
É, tivemos a oportunidade de fazer juntos uma Academia da Arte da Negociação.
Isso aí.
E Pedro tem um negócio que está impactando o mercado aqui em João Pessoa, né? Uma padaria artesanal, que é a Farina.
Isso.
Vai contar um pouco a história dele. E estou aqui também com uma pessoa que é especial para mim, né? Invadiu minha família, né? Casou com minha irmã. Então, tive que chamar. Isso aqui é nepotismo puro do Time Thinkers, que é Fábio Miranda, do Portuga. E o tema é gastronomia e cultura. E eu acho que vale a pena cada um de vocês se apresentar um pouco, contar a história de vocês. Por que escolher, né, um negócio com um negócio gastronômico? Que muita gente... É, elogia, todo mundo quer ser consumidor, mas muita gente diz do desafio que é tocar um negócio na área de alimentação, na área da gastronomia. E principalmente com os toques que vocês dois, cada um no seu segmento, né, se preocupa em ofertar para o mercado. Eu acho que é bacana cada um contar
produto
um pouquinho.
Produto perecível, é que você tem
é um desafio,
manuseio
esse,
difícil.
Esse é o grande desafio, né?
Controle
e trazer
demais,
novidades,
né?
Também, ficar em cima do que está acontecendo. Isso. Eu acho que esse é o ponto, né?
E a gente estava falando de criatividade, acho que tem tudo a ver também com essa
total.
Nova gastronomia.
Total, né? A gastronomia 4.0, né? Já falando da questão da tecnologia 4.0. Mas enfim, bom, vamos lá. Meu nome é Pedro Peixoto, né? Como a gente estava conversando naquele dia lá no curso, eu até os 21 anos eu fui jogador de voleibol de praia, né? Por influência aí da família, o meu pai passou por essa carreira, meus irmãos também passaram por essa carreira.
Pedro, vá contando aí que eu vou comendo.
Não, beleza, fica à vontade. E aos 22 foi quando eu decidi, né, encerrar a carreira de atleta, né, que é uma carreira muito complicada também aqui no Brasil, onde se tem muito pouco apoio, né, de todos os lados, né, e se falando ainda mais de João Pessoa, uma cidade que tem tanto potencial, né, e já tem medalha olímpica, e não só uma, como várias, na verdade. E aí, aos 22, eu decidi cair fora dessa praia, né? E embarcar aí no ramo gastronômico, que naquela época já estava começando a engatinhar, né? Aí por volta de 2008, por aí.
A grande sacada de Pedro agora.
E aí, em 2008, foi quando eu decidi também o mais longe possível da família, né? Eu queria viver o mundo, eu queria vivenciar. E gastronomia é isso. É vivenciar, não é só comer, não é só se satisfazer, né? Você também ter essa experiência, né? E aí eu pensei muito, pô, onde é que eu vou conseguir obter essas informações, essas experiências? Ou eu vou para os Estados Unidos, né? E viver esse mundo de imigração, essa vida complicada de lá. Ou eu vou para a Europa também vivenciar isso. Mas eu queria algo mais distante, até porque na Europa eu tenho uma tia que já mora lá há 30 anos e tal, e eu não queria família, eu queria estar longe da família, na verdade. Foi quando eu decidi ir para a Austrália. E lá na Austrália, já tinha em mente já fazer o curso de gastronomia, trabalhar na área e tal. Felizmente as coisas foram dando certo e fiquei por lá por 6 anos, né? Mas uma coisa sempre me despertava o pensamento, que era a questão das raízes, né? Eu sempre me questionei de onde eu vim, quem sou eu, o que que me fez chegar aqui. E eu acho que João Pessoa tem muito, dá muito isso a todos nós, né? A gente que é nordestino, eu acho que a gente tem essa, muito essa, essa característica, né? A gente pode ir para o sul, sudeste, para outro país, mas a gente sempre
vazio,
tem um
vazio. Um vazio, Pedro, assim, se estivesse faltando um pedaço, mesmo com você, toda a possibilidade de acontecer, mas você sente um hiato, não é?
Exato, exatamente. E já ali por volta de 2013 foi quando me surgiu, já tinha completado todos os objetivos que já tinha traçado já, né? na minha experiência ali no outro lado do mundo. E aí eu comecei a pensar, bom, todos os meus objetivos já foram concluídos, aprendi aquilo que eu vim aqui para aprender, será se não está na hora de voltar para o Brasil, para João Pessoa, né? Uma cidade que, no meu ponto de vista, tem um potencial excelente nesse ramo, né? Ela só precisa de encontrar os parceiros corretos, né? Para levantar esse desenvolvimento, e isso já está acontecendo, né? Então, em 2014, eu regressei, né? Cheguei a trabalhar por alguns anos junto com o Nildo Rocha, né? Uma grande pessoa, um chefe de cozinha que está influenciando muito o cenário Rocha, nacional. Né? Exatamente. Uma pessoa que está influenciando muito o cenário nacional com essa gastronomia regional, que aí entra nessa questão da gastronomia 4.0, né? Essa volta às origens, né? E também usando produtos locais, né? Produtos produzidos aqui. Não existe mais essa coisa, pelo menos tentando abaixar um pouco desse consumo exacerbado de procurar por insumos em São Paulo, em Rio de Janeiro, e trazer de volta para cá para poder usar. Hoje em dia, o cliente, se ele procura por pratos e insumos de maior frescor, né? Então isso a gente vai encontrar aqui, né? Aquele famoso quilômetro zero, né?
Já te falando assim, desculpa te interromper, então os ingredientes daqui do que a gente está vendo, essas maravilhas, são todos made in PB, made in Nordeste?
A técnica ela é de fora, certo? O insumo, a farinha, ela é de fora, é uma farinha francesa, tá? E isso se deve ao fato do Brasil ser um país tropical. Né? Certo, o trigo, ele é de origem de países cujo o clima é um pouco mais ameno, né? Um pouco mais frio. Né? Então, a gente tem uma produção de trigo já acontecendo no sudeste, no sul do país, ali na região do Paraná, né? no Rio Grande do Sul também. Mas é uma qualidade ainda inferior à existente na Itália, em Portugal, Espanha, na França.
Mas é. O resto é tudo nosso, made in da...
É, a farinha é nossa, é, tá. Né? A farinha
e
é nossa.
E por que farinha? Por que esse nome?
Bom lá, eu tenho uma ligação com a Itália, cara, eu não sei explicar muito bem,
você
sabe?
Você passou com o mundo, mas você é daqui, cara.
Morou na Austrália, voltou para João Pessoa, botou um nome
exatamente,
italiano.
Isso. Exatamente, é como eu tava falando pro André, tem uma coisa que eu também me interesso muito pelo mundo, assim, por bacana. Viagens, entendeu? E tudo que vem de tudo que é lugar.
É que você se posicionou, farina, você já está posicionado, exato. Mercadologicamente. Não é?
Exato.
E diz para que você veio.
Da farina? A farina ela tem aí por volta de 2 anos, né? Mas ela começou já um pouco mais cedo do que isso, na verdade. Eu, ao sair lá da Casa Rocha, lá com o Nildo, eu passei um tempo na experimentação. Né? Em casa mesmo e tentando desenvolver o produto em casa, e as coisas foram dando certo quando surgiu a oportunidade de fazer o investimento, né? E aí foi quando tudo começou, e aí veio o nome farina, né? Que já estava meio que aliado também a essa questão de um produto de fora, né? Tá certo que a gente tem pães...
A técnica é de fora, né? Tem um toque regional, mas
exatamente,
a técnica...
Exatamente. Então, bom, assim, a gente foca muito a gente foca muito na questão dos insumos franceses, insumos italianos, porque a gente... Eu quero ser direto ao ponto. Em termos de panificação... em termos de panificação, eu quero ser direto ao ponto, entendeu? E como a gente não consegue encontrar uma farinha de trigo em excelente qualidade ainda... aqui no Brasil, com uma certa constância, né, de qualidade, é por isso que eu tive que ir atrás da farinha francesa.
Fala um pouco da fermentação natural, assim, do diferencial da fermentação natural para a saúde, para o paladar.
Vamos lá, é uma coisa que eu não tinha falado ainda. Então, assim, 99% dos nossos pães são fermentados naturalmente. O que, que isso quer dizer? Que a gente não usa o fermento seco, né, aquele fermento biológico também, industrializado. A gente usa um fermento natural, que é uma técnica milenar, já é como se faz pão já há séculos atrás, né? Onde há um período de fermentação muito maior do que aquele pão que passou por uma fermentação direta. Né? Uma fermentação...
fermenta dentro do nosso corpo.
É, exatamente. Então, esse fermento natural, ele quer queira que não, é tão probiótico, porque ele vai se alojar ali no nosso intestino e vai também nos ajudar na questão da digestão. Né? E, além disso, o fermento natural, ele
No final, é saúde.
É, exatamente. No final, é saúde. É uma das coisas que a gente também toca, né? na tecla da saúde.
É uma coisa importante, né? Hoje não dá para falar gastronomia sem pensar em saúde, né?
Verdade. Não, tá intrínseco.
Muito saudável, ali, muito, né? Gostoso. Dá para perceber que é saudável.
Perfeito, Pedro. Eu acho que é uma história muito bacana. Agora vamos ver Fábio aí.
E onde que fica a farinha? Onde que fica?
Sim, fica lá no bairro do Miramar, ali quase vizinho à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Tá, uma ruazinha paralela a Epitácio Pessoa, você bem...
Tem nas redes lá, a gente
nas redes sociais tá lá, né? Basta pesquisar Farinha Artesanal no Instagram, vai estar lá, tem o endereço, tudo certinho, a localização, muito fácil de achar.
Então, veja, a gente acabou de ter uma aula de padaria e na mesa tem um português. Ah, né? Fábio Miranda é português.
Patrício.
Veio pra cá, menino, criança ainda, mas é um português.
Esse gajo que aqui está.
E bota uma tenda que se chama O Portuga, mas que não vende nada de pão. Ou melhor dizendo, pão é só um ingrediente, que é o sanduíche.
Não tem só padaria, não.
E aí, Fábio, como é que é a sua história com a gastronomia?
Mas é isso. Eu sou português, mas quando eu digo que eu sou fajuto brincando é porque eu moro aqui em João Pessoa desde 7 anos. E pouco fui a Portugal, então acho que tem muito brasileiro aí que conhece mais Portugal do que eu. Meu pai é português, mas minha mãe é paraibana. E a gastronomia entrou na minha vida, realmente ela que decidiu entrar na minha vida, porque acho que ela me escolheu, não fui eu que escolhi. E que bom que ela me escolheu. Enfim, é um ramo que eu gosto, que me dá empolgação, que você precisa estar sempre estudando, então isso lhe motiva. Você está sempre aprendendo, acho que não existe...
Não tem rotina, né?
Não tem rotina, e muda muito, então o cenário gastronômico muda. Principalmente, eu acho que João Pessoa, a gente estava falando a respeito que a gente está sentindo que o Brasil, ele está vivendo algo que a Europa já viveu há muitos anos atrás, que é essa apuração de paladar, de buscar coisas mais frescas, enfim, e técnicas. Acho que a indústria...
Ou seja, o público está mais inteligente.
Os produtos artesanais, sabe? Né?
E agora a gente está voltando, essa geração voltando a ver que como se fazia antes da indústria, porque a indústria é bom para muita coisa, mas para alimento eu acho que não é nem tanto, né?
Interessante isso, né? Essa volta ao passado, ela é engraçado que é paradoxal com esse momento, que se nega também. Esse momento do digital, muita gente nega o passado, que é justamente o hiato que acaba tendo. Do que a gente estava falando aqui, em relação às agências, já outro no meu segmento, que se nega um pouco o passado. E você, na gastronomia, se está resgatando o que era bom, né, do passado. Isso é bacana, que eu acho que isso é geral, na verdade.
É tendência mundial, já foi muito mais... Aconteceu antes, fora, e no Brasil está muito forte.
E tem uma coisa do Fábio que eu lembro, que chegamos a trabalhar juntos.
Chegamos,
no reposicionamento, porque você reposicionou sua marca. Né? Lembra?
Foi
o seu Portuga. Existem dois seu Portuga.
É porque hoje o modelo de negócio é um pouco diferente de como ele nasceu. E aí vem a questão de a gente falar das necessidades do mercado. Na época, eu acho que meu pai atendia as necessidades do mercado, para a época. Mas aí, isso o Portuga já tem 23 anos, começou em 96. Então, passou por muita coisa dentro de João Pessoa, no sentido do que a clientela procurava, né? No final das contas, sempre quer qualidade, sempre quer, enfim, se alimentar bem, juntar preço,
literalmente,
tudo.
Mas você, né, Fábio? Que... Você saiu de um trailer, literalmente,
é isso que...
pra virar depois uma lanchonete menor e pra hoje ser um restaurante.
É.
Porque, por mais que ainda muita gente veja o Portuga como uma lanchonete, e talvez seja o seu carro forte ainda, mas assim, tem muitos pratos,
quando
né, que até... com um certo, né, aí tá falando cliente assíduo, que até assim foi com, até depois, tardia, você resgatou também o lado português do negócio.
Sim, sim.
Você começou a botar elementos da culinária portuguesa para dentro do negócio.
Total.
Né?
Eu acho que a Nova Ideia foi a nossa primeira parceira nesse projeto novo, quando a gente queria justamente mostrar às pessoas a nova cara e o novo modelo de negócio. Aí quando você diz, talvez a questão de lanche, de sanduíche seja o mais forte. Hoje mais não, hoje está bem empatado. Meu cardápio, eu decidi E também um pouco na contramão do que a maioria dos negócios gastronômicos estão, que é tentar enxugar o cardápio, aquela coisa toda. Mas eu, por um bom comedor que sou, acho que eu não, é difícil eu tirar algo do cardápio, e acabei ficando com o cardápio diversificado. E aí a gente queria mudar o conceito do negócio, deixar passar também a ser um restaurante, mas não queria mudar totalmente a marca porque a gente já tinha toda uma história. E aí foi quando foi o primeiro parceiro, foi Nova Ideia, e a gente fez um bom trabalho, que hoje a questão dos outros pratos, enfim, de pratos à la carte, já corresponde a metade das vendas.
É isso que é o marketing. Eu te falo, que a gente estava falando no programa anterior, não é? De compreender, né, quais eram as necessidades, né?
Até aproveitando, Lucas, que essa é para você. Aqui a gente tem duas histórias, né? E Fábio é uma história familiar.
Que se reinventou.
Que se reinventou.
E uma história.
Pedro é uma pessoa que busca a si próprio, encontra.
Que se descobriu.
E traz.
Está trazendo uma história de descoberta.
Como é que o marketing hoje, com todas essas ferramentas e redes sociais, como é que ele capta isso e como é que ele chega no mercado?
Tem uma coisa que é básica: tem que compreender. Aí eu te falei da maturidade profissional. Eu tenho que compreender o Pedro. Toda essa vivência, toda essa história, essa busca, essa procura. E o que ele está nessa descoberta, do vôlei até esse momento lá, para poder sugerir alguma coisa. Quando o Fábio chegou, a mesma coisa, a gente começou a conversar, eu conheci um pouco da história do seu Portuga, mas eu queria saber para onde ele estava querendo levar. E a gente deu alguns feedbacks.
Já era meu cliente, foi até um pouco mais fácil.
Isso, era cliente, íamos lá, eu ia lá, você lembra, ele ficava falando, dava uns feedbacks com o maior cuidado, de também não ferir, mas a gente tem que vivenciar. Então, a gente primeiro tem que compreender. Aí a gente também tem que ter informação para poder posicionar. E a gente criou até um jingle, a gente trouxe essa coisa de uma expressão portuguesa lá para reforçar isso. Mas são duas histórias de sucesso. Eles têm vontade de empreender, eles têm verdade.
Mas é isso que eu ia perguntar também. Quando tem um storytelling verdadeiro por trás, fica mais fácil.
É fundamental. Eu espero que não apareça ninguém lá que não tenha isso. Eu não quero trabalhar com ninguém que não tenha uma história verdadeira. E por mais desafiadora que seja para a gente, André, ela é estimulante, ela motiva, porque você cresce junto, você começa a vivenciar aquilo. Então, para quem é do ramo, eu acho, né? E o cuidado de quando aquela coisa também não está muito bem concebida, a gente também dá um feedback e poder também, que é coaching, que a gente, uma coisa que a gente fez, e na medida do possível a gente também tenta ver se amplia essa visão. Dois vencedores.
Que bom. O marketing... E as redes sociais hoje ela impacta muito em todos os ramos, mas eu vou falar pelo meu na
gastronomia. Vocês fazem um trabalho bem forte, né?
A gente faz, hoje a gente tem dados que...
Qual é a rede que vocês usam mais, Fábio?
A que mais atrai comunicação com o cliente direto, eu acho que hoje é o Instagram. Mais que o Facebook.
Você também,
o Google está querendo...
Mesma coisa, cara. Instagram, se você deixar de postar, você vai sentir no outro dia.
A natureza da rede é foto.
Magéria.
Experiência.
A gastronomia é muito visual, né?
Isso,
o desejo, a vontade de comer, você...
Eu só posso dizer que é mais outro tema que precisava de outro podcast.
Você não vai dizer, né? que acabou, não.
Não,
tá acabando. Não,
que não tem pelo menos muita comida.
O que eu gostei é que, sem dúvida nenhuma, foi o mais gostoso.
É o mais gostoso, mais saboroso.
Inclusive, que sirva de lição para os próximos convidados, né?
Perfeito. Passem lá na Farina, passem na Farina, passem lá em São Portuga.
E comece a trazer a equipe aqui toda satisfeita, todo mundo... Né, mordendo um pãozinho, comendo um dadinho de tapioca, um bolinho de bacalhau. Rapaz, o Time Thinker está começando a progredir. Viu?
Verdade, amém. Vida longa.
Gente, eu queria agradecer, Pedro, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Fabinho.
Né, tamo junto. Precisando, é só chamar.
Estamos aí. E Lucas, mais uma vez, né, um prazer ser seu aluno aqui.
Tamo junto, seu hora.
Vamos embora, que ainda tem mais coisa bacana aí para apresentar. Até o próximo Time Thinkers.
Time Thinkers.
Este foi mais um podcast
do Time Thinkers.
Informação, inovação e futuro discutidos sem fronteiras. Acesse timethinkers.com.br e pense junto conosco.
Time Thinkers Podcast.